Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
30ª sessão ordinária do ano.
Vereadores vão analisar 3 projetos na próxima segunda-feira.
Balanço da saúde.
Município aplica R$ 26 milhões no atendimento à população entre maio e agosto deste ano.
Campanha Setembro Amarelo.
Porta-voz regional do CVV reforça alerta para prevenção ao suicídio.
Hoje é sexta-feira, 28 de setembro de 2018.
O Rádio Câmara está no ar.
Olá, Suzy, boa tarde.
Olá, João, boa tarde também a você, ouvinte do Rádio Câmara.
E a Câmara Municipal de Araçatuba realiza na próxima segunda-feira, dia 1º de outubro, a 30ª sessão ordinária do ano.
Os vereadores se reúnem a partir das 7 horas da noite para discutir e votar 3 matérias, todas de iniciativa legislativa. A primeira delas é um projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador doutor Alceu, que concede o título de cidadão araçatubense ao senhor Wilson Marinho da Cruz, que é presidente da ASSIA, a Associação Comercial e Industrial de Araçatuba.
Em segunda e última discussão e votação, o plenário também vai analisar um projeto de resolução de autoria do vereador Dunga, que modifica o regimento interno da Câmara.
O objetivo dessa mudança é permitir que a mesa diretora receba mais de um requerimento de voto de aplauso sobre o mesmo assunto, colocando-os para a votação em conjunto.
Completa a pauta um recurso do vereador Dr. Almir. O parlamentar pede ao plenário que receba um projeto sobre o sistema de estacionamento rotativo.
A matéria autoriza as pessoas com necessidades especiais a estacionarem seus veículos em qualquer vaga disponível e de sua preferência, independentemente da existência ou disponibilidade de vagas especiais. Os advogados da Câmara emitiram parecer pela ilegalidade desse projeto por vício de iniciativa.
Na fase do pequeno expediente, poderão ocupar a tribuna para falar sobre assuntos de livre escolha os vereadores Rivael Papinha, Doutor Alceu, Doutor Almir e Dunga. E você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira, aqui pela Rádio Vive FM 106,7.
A transferência do pronto-socorro municipal para o prédio do antigo Hospital Santana e a cobertura 100% da campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo foram algumas das ações da Secretaria Municipal de Saúde no segundo quadrimestre de 2018.
Os destaques foram feitos pela secretária Carmen Silva Guariente durante audiência pública realizada na Câmara ontem à noite.
Os trabalhos da reunião foram conduzidos pelo presidente da Comissão Permanente de Saúde, vereador Lucas Anata, e o vereador Dr. Jaime também acompanhou a prestação de contas, que contou ainda com a presença de secretários e servidores municipais.
De acordo com o relatório apresentado pela secretária, entre os meses de maio e agosto deste ano, o Ministério da Saúde repassou os R$ 14.700.000 para o município e a Secretaria de Estado da Saúde, R$ 253.800.
No mesmo período, a Prefeitura aplicou R$ 25.800.000 com recursos próprios. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, os investimentos com recursos próprios alcançaram R$ 54.100.000, o equivalente a 22,30% do orçamento municipal. Lembrando que o mínimo exigido por lei é de 15%.
Com relação às despesas da Secretaria Municipal de Saúde, no segundo quadrimestre de 2018, foram empenhados R$ 38.500.000, liquidados R$ 41.300.000 e pagos R$ 41.800.000.
O balanço apresentado também contemplou as auditorias em andamento, o trabalho da ouvidoria, indicadores e a prestação de serviços oferecidos pela própria secretaria e pelas entidades conveniadas ou contratadas.
O destaque aqui foram as 95 reclamações registradas no segundo quadrimestre por demora na marcação de cirurgias eletivas, aquelas não urgentes, e o registro de novos casos de sífilis, doença infecto-contagiosa transmitida por contato sexual ou ainda de mãe para filho no período de gravidez.
O Rádio Câmara vai divulgar os principais trechos da audiência pública da saúde no decorrer das próximas edições. E a Câmara Municipal de Araçatuba recebeu hoje pela manhã uma palestra promovida pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, em parceria com a Prefeitura de Araçatuba, sobre a importância de se manter o diálogo aberto a respeito do suicídio e suas formas de prevenção. O repórter João de Paula conversou com o porta-voz do CVV de Bauru, José Carlos, que foi o palestrante convidado para o evento. João, é com você.
E o Rádio Câmara recebe nesta sexta-feira a presença de José Carlos dos Santos. Ele é porta-voz do posto do CVV, o Centro de Valorização da Vida, do município de Bauru, e é um dos convidados da palestra que está sendo realizada no município de Araçatuba, aqui na Câmara dos Vereadores. José Carlos, seja muito bem-vindo ao Rádio Câmara.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre esse tema que é tão difícil de ser tocado, e a gente quer falar com um pouco mais de naturalidade sobre isso hoje.
E o tema em questão sobre o qual nós vamos falar, qual é exatamente, Zé Carlos?
A gente vai falar hoje sobre a campanha do Setembro Amarelo. Dentro da campanha do Setembro Amarelo, a gente vai falar muito sobre suicídio.
Onde está o foco da resistência quando o assunto é falar abertamente sobre a questão do suicídio? Nós temos facilidades de falar sobre outros temas que não são tão relevantes na vida das pessoas, mas quando o assunto é suicídio, as pessoas evitam falar até mesmo o nome, né? Falam aquela coisa, aquele negócio. Onde está a resistência de fato, Zé Carlos, pela sua experiência?
Olha, a gente tem aí dois focos. O primeiro, a dificuldade que a gente tem em falar sobre a morte. Então, a única coisa certa que a gente tem na vida é a morte. E a gente não fala, não discute. É um tremendo de um tabu falar sobre a morte. E falar sobre a morte através do suicídio, ela tem mais um tabu acima disso, né? Há séculos a gente pode dizer que o suicídio foi jogado para debaixo do tapete, né? A sociedade nunca quis discutir o suicídio, as autoridades nunca quiseram buscar a fundo, tanto as autoridades médicas quanto autoridades policiais, nunca foram buscar o porquê do suicídio. A sociedade só se preocupou em condenar e restou às famílias a vergonha de, além da perda do ente querido, carregar a vergonha de ter alguém se suicidado dentro da família. Então, esse estigma vem de longe, não é de hoje, não. A sociedade, as religiões, todas sempre condenaram o suicídio. Então, difícil falar sobre isso. E agora o Setembro Amarelo está promovendo essa discussão, porque não dá mais para jogar debaixo do tapete pelo número de suicídios que vem ocorrendo a cada ano.
As estatísticas assustam, de fato? Assim, o senhor tem um número sobre isso? Assim, sobre o número de ocorrências envolvendo suicídios no Brasil, nos municípios? Tem alguma estatística oficial sobre isso?
Olha, a Organização Mundial da Saúde, ela fez um estudo, mas a dificuldade de se identificar o suicídio é grande. Mas mesmo assim, mais de 1 milhão de pessoas se suicidam por ano no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Aqui no Brasil, a gente tem um suicídio a cada 45 minutos. 11.800 pessoas se suicidam todos os anos. 31 pessoas por dia no Brasil. E o que mais preocupa é que nos últimos 10 anos, a faixa de 15 a 29 anos aumentou 35% o número de suicídio. Então, o preocupante no Brasil não é nem o número absoluto de suicídios, é essa faixa de 15 a 29 anos que vem crescendo, e não é só no Brasil também. É a segunda causa de morte de jovens no mundo todo, o suicídio hoje, nessa faixa de 15 a 29 anos. Na outra ponta, acima de 70 anos, no Brasil, o número de suicídios é o dobro do que a nossa média. Então a gente precisa conversar sobre isso. O que está acontecendo com os nossos jovens? O que, que ele está vendo? Qual a perspectiva de vida que ele está tendo? E os nossos idosos? O que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos cuidando dos nossos idosos? Essa discussão está sendo aberta agora, de 2015 para cá, com o Setembro Amarelo. As cartas estão sendo postas em cima da mesa e para a sociedade discutir, para as instituições discutirem, para todo mundo debater esse assunto e ver se a gente consegue diminuir isso.
Perfeitamente. Nós falamos sobre duas faixas etárias distintas, assim, né? Os jovens e o pessoal da melhor idade, assim, né? Acima dos seus 70 anos de idade. Mas como a gente pode entender quais são os agentes motivacionais pelas rodas de conversa das quais o senhor tenha participado? Quais são os fatores que predisponíveis para que as pessoas tenham em frente esse processo do suicídio consumando na própria morte?
Na verdade, não existe uma causa de suicídio, né? O suicídio, ele é um processo. E esse processo, ele vai sendo elaborado, ele vai sendo construído no transcorrer da vida. Então, quando você diz assim, alguém se matou porque teve um problema financeiro, a gente está falando de uma causa secundária. Ninguém se mata. Todas as pessoas que têm problema financeiro se matam? Não. Então, nós estamos falando de uma causa secundária. Ah, se matou porque teve uma desilusão amorosa. Todo mundo que tem desilusão amorosa se mata? Não. Então, a desilusão amorosa é o que a gente chama de causa secundária. O processo todo é muito difícil. Às vezes, a própria pessoa não sabe por que ela se matou.
Existe isso, então?
Claro. Porque é um acúmulo de tensão, é um acúmulo de frustrações, é um acúmulo de dificuldades, pressão. A gente pode falar dos jovens hoje, eles estão tendo uma pressão muito grande. Nas escolas, o problema que as escolas estão enfrentando com os jovens é absurdo. A gente precisa rever o nosso modelo de ensino, a gente precisa discutir sobre isso. O que está acontecendo? Então, isso tudo vai acumulando. E se você não tiver uma válvula de escape, se você não tiver uma maneira de desabafar, e aí que entra o CVV. Há 56 anos, promovendo isso, promovendo o desabafo, sendo um canal para que as pessoas possam ser ele de verdade. Por quê? Se eu vou falar com você, eu tenho receio de que você comente com o outro, comente com o Paulo, comente com o João, comente com o José. E a minha debilidade, a minha fragilidade seja exposta. Mas quando eu ligo, por exemplo, para o CVV, onde é anônimo, onde eu não preciso falar quem eu sou, então eu consigo ser eu mesmo com as minhas fragilidades, e ali eu desabafo e consigo esvaziar meu copo e enfrentar um novo dia.
O CVV mantém uma linha exclusiva para que as pessoas possam desabafar, possam expor os seus problemas?
O CVV tem alguns caminhos. E a gente tem o portal cvv.org.br. E se você entrar nesse portal, você pode escolher. Você não gosta de conversar? Tem o chat. Você pode digitar e entrar em contato com o CVV. Você pode também conversar com o CVV através de e-mail. E agora a gente tem um telefone que é nacional, gratuito, 24 horas, que é o 188. Esse 188 você pode ter contato com o CVV de celular, de orelhão, de fixo, sem custo nenhum, 24 horas por dia.
De qualquer local do país.
De qualquer local do país, e você vai falar também com qualquer local, porque é uma central tipo o 90, o 92, e ele vai procurar o ramal para ver se a gente consegue atender com mais agilidade possível.
Ok, só para a gente poder finalizar nossa entrevista, qual é a linha novamente disponível para que as pessoas possam expor os seus problemas e conversar abertamente sobre esse tema que, de certa maneira, aflige, atemoriza, mas que é indispensável falar abertamente sobre ele?
Falar é a melhor solução. E o telefone é o 188, de fixo, de celular, de orelhão, 24 horas.
Gratuito?
Gratuito.
Perfeitamente. Esta foi a participação de José Carlos dos Santos. Ele é porta-voz do posto do CVV, o Centro de Valorização da Vida, de Bauru.
Ponto final na edição desta sexta-feira do Rádio Câmara.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
A você, ouvinte, muito obrigada pela audiência, uma boa tarde e um excelente final de semana.
E até segunda com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Vive FM 106,7.